Santos, nosso assunto é a saúde pública. Ela tem uma história, sabia? E estamos vivendo uma pandemia que pode também ser analisada usando a história, a reflexão sobre os fatos que já atingiram o país, o mundo. Para falar sobre isso, eu estou com Christian Fausto, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Professor Christian, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A saúde pública no Brasil tem história. É possível fazer uma avaliação do que estamos vivendo usando a história como uma fonte de reflexão?
Sim, eu acho que a gente tem muitos momentos na história das ciências da saúde, e sobretudo na história das epidemias, que conseguem ajudar a gente a ter uma perspectiva um pouco mais ampla e mais sólida, mais madura do que a gente está vivendo agora. É óbvio, a história não se repete, em cada momento da história humana nós tivemos algum tipo de epidemia, as reações humanas foram distintas, mas muitas dessas epidemias acabaram deixando lições muito importantes para a gente. Eu acho que muitas podem nos dar uma perspectiva muito interessante sobre isso. Eu podia citar, por exemplo, a praga de Justiniano, que acontece em Constantinopla no século VI, por exemplo, que matou aproximadamente no Império Bizantino 50 milhões de pessoas. Hoje, nós sabemos que a praga de Justiniano, na verdade, foi a peste bubônica, que volta àquela parte do mundo mais algumas vezes, principalmente na Idade Média. Mas uma das coisas que me chama muita atenção na praga de Justiniano é o fato de que os relatos são de que Justiniano ignorou completamente o que estava de frente dele, que era a peste bubônica, que tem uma letalidade considerável, estamos falando de 50 milhões de mortes. Disse que aquilo era simplesmente uma praguinha, né, usando uma analogia, ignorou completamente qualquer tipo de política de quarentena que já existia nesse período, já se conheciam técnicas de quarentena nesse período para evitar a difusão da doença, falou que a economia do Império Bizantino não podia parar, tanto é que ele constrói a Hagia Sophia, que é a maior igreja cristã que o mundo conhece naquele momento, durante a grande pandemia. E o resultado é que ele foi considerado um dos piores imperadores daquele período por conta de ignorar completamente as ações que poderiam ser tomadas de prevenção ou de redução dos danos causados pela praga naquele momento.
Agora, quando a gente fala dessa sequência de pandemias que tomaram o mundo, ou de epidemias, a gente tem, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola é usada muito como referência, que acontece lá no início do século XX, o pessoal diz que é espanhola, mas alguns dizem que começou nos Estados Unidos, chegou no Brasil por um navio do Correio da Inglaterra. Como é que se administrou tudo isso? Quer dizer, quando a gente pensa nas pandemias e as ações dos governos, e as ações não só dos governos de nações, de impérios, mas também locais, de municípios, qual lição a gente tira? O que a gente pode aprender e o que tem de diferente nisso que a gente está vivendo?
É excelente a sua chamada de atenção para a gripe espanhola. Porque eu acho que ela consegue trazer analogias muito importantes para a gente em relação ao que a gente está vivendo. Para começar, está fazendo um século, né? Curioso isso, é praticamente 100 anos de distância entre nós e a gripe espanhola. O nome gripe espanhola, e é muito importante a gente deixar muito claro isso, se deve ao fato de que, naquele momento, por conta da Primeira Guerra Mundial, a imprensa ela era muito controlada em quase todos os países do mundo. A imprensa não era livre. O único lugar onde você tinha uma imprensa relativamente livre era na Espanha. E aí são os espanhóis que começam a relatar para o mundo uma nova epidemia que está acontecendo e está matando muita gente, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Como a notícia surge a partir da imprensa espanhola para o mundo, o nome é gripe espanhola, mas ela surge hoje, nós sabemos, ela surge no estado do Kansas, em criações de porcos nos Estados Unidos. A gente sabe que em números absolutos foi a doença que mais matou, né? A estimativa é que pode ter sido mortas até 100 milhões de pessoas. Veja bem, até 100 milhões de pessoas. Nós sabemos que a gripe espanhola é um tipo de vírus H1N1, é um parente distante da Covid, né? Tá dentro da família da Covid. A gente sabe, por exemplo, que a Índia perdeu aproximadamente 20 milhões de vidas na gripe espanhola. O Irã perdeu 20% da sua população. No Brasil, os números estimados são aproximadamente de 35 mil pessoas. Mas nós temos que levar em consideração que a população brasileira naquele momento era muito menor do que agora. E o impacto dessas 35 mil pessoas foi enorme. A coisa chegou a um nível que você vai ter a morte do presidente, o presidente Rodrigues Alves, morre de gripe espanhola. É, o presidente dos Estados Unidos na época, que era Woodrow Wilson, ele nega constantemente a importância que tem que ser dada à gripe espanhola. E o mais curioso, a imprensa também participa disso. Então, uma coisa que é muito interessante na gripe espanhola é que as autoridades públicas, elas ajudam a criar um terror exagerado à doença, não por falar sobre ela, mas por minimizar a mesma. Isso é muito interessante porque a gente pode associar ao negacionismo da Covid que você assiste por grandes políticos do mundo, por grandes líderes mundiais. Você vai ter isso com o Trump, você vai ter isso com o Boris Johnson, você vai ter isso com o nosso presidente Bolsonaro, né? O Boris Johnson acaba tendo uma lição muito cruel sobre a pandemia, porque ele contrai e vai parar numa UTI. O Trump vê pessoas muito próximas a ele sofrendo e até morrendo, né? E o nosso presidente segue achando que se trata mais ou menos de uma gripezinha ou partidarizando um vírus, uma coisa que é difícil da gente conseguir entender como se faz isso. Mas o fato é que a gripe espanhola, ela chega num nível no Brasil em que você tem um colapso, por exemplo, do sistema funerário. Você imagina que no Rio de Janeiro, no final de 1918, se você estivesse andando na rua fora de hora, a polícia te abordava e não mandava você para casa com um toque de recolher por conta da pandemia. Ela falava assim, você está na rua, está à toa, amigo, você vai trabalhar. Pegava você, levava até o cemitério do Caju no Rio de Janeiro e fazia você passar a noite cavando cova, porque você não tinha mão de obra suficiente para enterrar todo mundo. Uma outra coisa muito sinistra que vai acontecer no Rio de Janeiro no final de 1918, no auge da gripe espanhola aqui no Brasil, é que as pessoas, elas são proibidas de sair da casa delas. Obviamente, nesse momento, assim como em boa parte da história moderna, você não pode mais dar cabo do corpo de um ente querido. Quem tem que fazer isso é o Estado, há todo um trâmite do Estado para isso, né, como acontece hoje. E aí o que acontecia? Você tinha um bondinho da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro que passava pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro para recolher os corpos. O problema é que quando o bondinho estava saturado e lotado, ele não recolhia mais corpo nenhum. E aí chega um momento que as pessoas começam a fazer algo desesperado. Então, elas começam a ir até o bondinho, escolher o cadáver mais fresco que elas encontram, trazer para dentro de casa e trocar com o cadáver do familiar que já estava num estado de putrefação, por exemplo, absurdo. Isso pode parecer uma coisa meio ficcional. Quando eu estudei isso no doutorado, eu fiquei assim, gente, não pode acontecer uma coisa dessa. Mas se você olha o que está acontecendo com o Equador hoje, ou o caminho que o estado do Amazonas está tomando nesse momento, você começa a entender até onde uma pandemia pode chegar se as autoridades públicas não tomam as devidas providências, né?
Professor, a gente sabe que durante a história, vou pegar um pouco a peste negra, a peste bubônica, que o senhor mesmo relatou, ela teve ciclos, né? Ela foi, voltou, ela se expandiu e tomou conta da Europa em vários momentos. E a gente tem na peste bubônica algumas ações que são, de repente, eficientes, né? Por mais que não se conhecia muito a doença, alguns governantes até tinham algumas atitudes coerentes, outras não, porque se mistificava muito também a doença. Na comparação com hoje, que a gente tem tecnologia, informação, profissionais de saúde o tempo todo falando, médicos, infectologistas principalmente, é possível perceber que há um tratamento diferente com a cadeia de informação que nós temos comparados com outros períodos, que a informação era muito precária? As atitudes são coerentes e incoerentes? Como é que a gente pode comparar a história nesse momento?
É muito interessante isso, porque se você pega, por exemplo, a história da quarentena, a quarentena é a nossa ferramenta de contenção de uma epidemia ou de uma pandemia mais antiga e mais eficiente enquanto você não tem uma cura ou uma vacina. Os relatos mais antigos de quarentena, por exemplo, nós encontramos na própria Bíblia, quando Cristo cura um leproso e fala para o leproso, olha, eu te curei, agora você vá até as autoridades e diga que você está curado. Muitos teólogos, por exemplo, usam essa passagem para falar que Jesus estava usando essa situação para divulgar a boa nova. Não. Na verdade, Cristo conhecia muito bem como era o processo e o método de quarentena altamente eficiente imposto pelo Império Romano. Se você fosse detectado com uma doença transmissível e que à época não tinha cura, como a lepra, você era mandado para as hienas. As hienas eram nada mais nada menos que um isolamento muito mais do que social, era um isolamento mortal, porque você era praticamente um morto-vivo. O seu nome era riscado do livro dos vivos e colocado no livro dos mortos. Quando Cristo fala para o sujeito que ele cura, vai e diga para as autoridades que eu te curei, é simplesmente para essa pessoa retomar a vida social dela, pedir para o nome dela ser retirado do livro dos mortos e ser colocado no livro dos vivos. No século XVII, por exemplo, na Inglaterra, existia um ritual para detectar, por exemplo, se você tinha lepra. É, o ritual era composto da seguinte maneira: você tinha um médico, você tinha um padre e você tinha um outro leproso que era considerado uma autoridade no assunto. Se depois de examinar você, os três detectassem que você fosse uma pessoa portadora de lepra também, você era vestido com uma mortalha, um féretro até a saída da cidade seguia com você, inclusive com seus familiares te pranteando, e simbolicamente te jogava uma pá de terra. Você era considerado morto para aquela sociedade. Você estava num processo de isolamento social, que era o único possível, o único conhecido naquele momento, para evitar a transmissão, por exemplo, para as outras pessoas. Na Idade Média, a questão do combate à peste negra, e vamos deixar claro que o nome peste negra é chamado por conta de que um dos principais sintomas da Yersinia pestis, da bactéria, é uma necrose das mãos e dos pés que chegam a enegrecimento, fica parecendo um carvão, os pés e mãos, depois caem, você tem que amputar e tudo mais. Mas o que acontece? Muitas cidades adotam diferentes perspectivas, diferentes estratégias de isolamento e de quarentena. Alguns adotam realmente 40 dias, Veneza faz isso, tem uma ilha em Veneza que é usada para isso, e até hoje você tem milhares de corpos de pessoas que estão lá, porque são pessoas que estavam com a peste negra ainda incubada, desenvolvem e morrem na ilha. E uma coisa muito irônica, que Milão, por exemplo, adota uma postura de quarentena tão bem feita na Idade Média, que você praticamente não tem mortos sendo relatados durante a Idade Média por peste negra, o que é uma coisa muito distinta do que acontece hoje, por exemplo, com a Covid na mesma cidade de Milão. Mas uma coisa muito importante, eu acho que o público tem que entender, é que o problema da peste negra na Europa e da persistência dela e da quantidade de pessoas que ela mata, assim, em algumas regiões, por exemplo, como a Inglaterra, o índice de mortalidade chegou a 90% em algumas cidades. Você consegue imaginar isso? 90% de uma cidade morrendo? É porque você fazia o isolamento, você fazia o processo de quarentena, e assim que os sintomas começavam, a quantidade de doentes começava a diminuir, o comércio retomava, a atividade retomava, a vida na cidade retomava. E aí, com isso, o que você vai ter? A segunda onda, a terceira onda, a quarta onda. E muitas histórias de epidemias, a pior onda não é a primeira, é a segunda.
Então, significa que a gente pode sofrer isso?
Olha, no que se refere a doenças altamente transmissíveis, essas que têm esses fatores de contágio razoavelmente eficientes, né, são doenças que conseguem se transmitir de maneira rápida e eficiente, e a Covid tem isso, e eu costumo até dizer que a Covid é uma doença que surge e se adapta rapidamente ao homem do século XXI. Se a Covid tivesse surgido, por exemplo, na Idade Média, ela provavelmente mal ia constar nos livros de história, nos documentos, porque, para começar, não tem idoso na Idade Média, né? A média de vida das pessoas, né, durante alguns períodos da Idade Média era de 40, 50 anos no máximo. 50 anos você já era um senhor idoso, senil. Então, a Covid é altamente adaptada ao modo de vida do homem do século XXI, né? É um vírus que evoluiu muito rápido e continua evoluindo, porque os vírus são assim.
Agora, quando a gente fala de pandemia na história, e a gente fala um pouco do que está acontecendo com a gente agora, nós temos alguns fatores que, é claro, a contextualização de algum problema ou fato é quase sempre entender o conjunto social, as relações sociais estão postas naquele momento que a gente está estudando o fenômeno, está estudando o fato. Na história tem muito disso. A gente não pode esquecer que as pandemias que ocorreram no passado tem um contexto do passado. O nosso contexto hoje ele tem um contexto diferente. Aí o senhor falou que o coronavírus é muito adaptado ao homem do século XXI, né? E é um homem do século XXI que tem acesso à informação. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma relação social mais intensa, mas ao mesmo tempo muito virtual, né? E ele tem capacidade, ou pelo menos tem ação muito rápida, de mudar o comportamento, diferente, por exemplo, que você tinha 100 anos atrás. Isso ajuda ou isso atrapalha?
Olha, Gilson, eu acho que alguns aspectos do comportamento humano são inerentes, não importa muito o período. Assim. Claro, o homem do século XXI é completamente distinto do XVI, do XVIII, do XIX. Mas, por exemplo, um aspecto que eu sempre vejo quando eu estudo as histórias das epidemias, e eu estou detectando muito no comportamento das pessoas agora, é um processo de negação. Quando o ser humano é colocado diante de uma realidade muito brutal e muito distinta daquela a qual ele estava acostumado, a qual ele cresceu, a qual ele sempre viveu, a primeira resposta psicológica que as pessoas costumam ter é de negar aquela realidade. Não, isso não está acontecendo. Não é sério igual as pessoas estão falando, não é assim. Eu vejo muita discussão sobre um processo de partidarização disso e, em muitos momentos, na verdade, é um aspecto de inerência ao comportamento humano. Entendeu? Num primeiro momento a gente nega, E num segundo momento a gente vai buscar, por exemplo, uma outra coisa que é muito interessante que você encontra em outros momentos de pandemia, é a busca por alguma cura milagrosa. Veja, nós, durante a gripe espanhola, você vai ter dois medicamentos que vão ser considerados curas milagrosas. O primeiro deles vão ser os opiáceos, e vão ter uma aceitação muito grande, porque as drogas opiáceas, elas são antitussígenas, elas reduzem a sua dor, né? Elas anestesiam o seu corpo todo. E, num segundo momento, você vai ter um senhor, cujo sobrenome é Pfizer, né? Que depois vai dar origem a uma das maiores farmacêuticas do mundo, que vai falar que, na verdade, a gripe espanhola, ela é causada por um bacilo, uma bactéria, e que, na verdade, ele consegue desenvolver um soro, que é considerado um soro milagroso. A Pfizer vai vender isso assim, o Charles Pfizer vai desenvolver isso. A Pfizer vai vender isso assim aos milhões e, na verdade, não vai ter efeito nenhum. E aí as pessoas vão continuar na busca por uma cura milagrosa. E aí elas partem para outro medicamento que, na época, estava perdendo a patente de exclusividade da Bayer, que era a aspirina. E aí as pessoas começam a consumir aspirina assim desenfreadamente. Aí você vai falar para mim assim, mas tudo bem, é aspirina, né? A gente toma uma aspirina, mas se eu tiver um problema muito sério, matar não vai. Não, matar não vai, porque o comprimido de aspirina que você toma hoje, que você compra na farmácia, é de 500 miligramas. A dosagem indicada no século, em 1918-19, no início do século XX, para uma pessoa que tivesse gripe espanhola era de 30 gramas. Então você vai ter um monte de gente, vai morrer intoxicado por aspirina, vai morrer por overdose de aspirina, e a cura milagrosa em muitos momentos na gripe espanhola vai matar num nível considerável ao invés de curar as pessoas. E eu percebo esse mesmo aspecto hoje. As pessoas estão desesperadas por uma cura milagrosa, estão depositando a fé delas na cloroquina, por exemplo. Eu acho que a cloroquina hoje para a Covid é o que a aspirina foi para a gripe espanhola no início do século XX, e isso é um comportamento que está muito mais associado a quase um desespero do que um comportamento de ordem racional. Você tem os pesquisadores falando, olha, os estudos são inconclusivos, a gente ainda não tem isso. Eu acabei de ler um estudo agora mostrando que o índice de mortalidade da cloroquina para tratar pessoas com Covid é considerável. Então a gente tem muitos desses aspectos que são análogos a outros momentos pandêmicos e que dizem respeito à inerência de certos comportamentos humanos. Negação, desespero, busca por milagres, esse tipo de coisa.
Professor Christian, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço enormemente, e vocês estão fazendo um trabalho muito importante no país nesse momento, sabe? Divulgar informação, pedir para as pessoas entenderem a seriedade do que está acontecendo. Eu acho que vocês estão fazendo um papel muito importante e eu tenho certeza que vocês já garantiram um lugar muito legal na história desse momento que a gente está vivendo.
Nós agradecemos o papel que o senhor tem, professor, de usar a ciência como instrumento de entender a vida e preservá-la principalmente.
Eu que agradeço.
Conversei com o Christian Fausto, professor da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, doutor em História das Ciências e da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz. Falamos sobre a história, com a série de pandemias, ações de poder público, pessoas, que ajuda a gente a refletir um pouquinho o que estamos vivendo.